DW. Jornal da Manhã.
Em Angola, Casa CE apela à investigação sobre alegado envolvimento de generais e governantes no contrabando de combustível.
Era importante, efetivamente, o nosso Ministério Público agir imediatamente, responsabilizando os infratores.
Ainda neste jornal, conversamos com o escritor moçambicano Mia Couto, que esta semana foi distinguido no México.
Sinto que não sou eu só que está a ser distinguido, mas é o continente, é o meu país.
Na Alemanha, volta a estar em debate deportação de refugiados para a Síria. Bom dia e bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW, hoje com a apresentação de Cláudia Marques. Em Angola, continuam a gerar polémica as denúncias do ministro do Estado e chefe da Casa Militar do presidente da República, Francisco Furtado, sobre o alegado envolvimento de governantes, generais e oficiais comissários no negócio do contrabando de combustíveis. A coligação de partidos Casa CE espera que o Ministério Público investigue esses relatos. Já o jornalista José Gama desconfia-se que se esteja apenas a lançar foguetes para o ar. Os detalhes com o correspondente da DW em Luanda, Manuel Luamba.
O contrabando de combustíveis é um velho problema em Angola, mas as denúncias sobre o suposto envolvimento de governantes e altas patentes das Forças Armadas Angolanas FA e da Polícia Nacional são novas e surgiram na voz do Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República.
Governantes, antigos governantes, oficiais generais, oficiais comissários, oficiais de outros níveis, autoridades tradicionais, autoridades administrativas municipais e provinciais.
Listou Francisco Pereira Furtado na terça-feira, avisando que as figuras identificadas deverão responder em tribunal, à semelhança do que aconteceu em casos de exploração ilegal de diamantes.
Muitos até que eram das Forças Armadas e da Polícia perderam os seus cargos e os postos e estão a ser julgados pelos tribunais.
Se o problema é antigo, por que razão só agora é assumido a peito pelo governo? Para o presidente da coligação Casa CE, Manuel Fernandes, a explicação é óbvia.
Em que tudo só funciona quando é do conhecimento direto do líder.
O presidente João Lourenço tomou conhecimento da dimensão do contrabando de combustíveis numa reunião com o governador do Zaire em finais de agosto. Na altura, Mendes de Carvalho manifestou a sua preocupação pelos danos que o fenómeno estava a causar na economia angolana. Nos dias seguintes, João Lourenço criou uma comissão multissetorial para combater o fenómeno. Depois das denúncias de terça-feira, Manuel Fernandes diz que a Procuradoria-Geral da República deve investigar.
Era importante, efetivamente, o nosso Ministério Público, com esta denúncia, agir imediatamente, responsabilizando os infratores.
O jornalista José Gama entende também que, para o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, o passo seguinte é mesmo esse, apresentar queixa à Procuradoria.
Ao não fazer, pode parecer que esteja apenas a lançar foguetes ao ar, e também a amedrontar eventuais oficiais generais que ele tem estado a ouvir que estão a padrinhar estas operações de contrabando.
Até porque, acrescenta José Gama,
quando há provas de algo, elas avançam logo com um processo criminal contra os visados. Mas neste caso, não é assim que ele está a fazer. Primeiro vai para a rua, lança as denúncias e depois está a aguardar agora com que as pessoas o façam pressão para apresentar a queixa.
Ainda assim, o chefe da Casa Militar frisou na terça-feira que os visados deverão ser responsabilizados civil e criminalmente. Manuel Luamba, DW, Luanda.
E esta manhã o espaço do ouvinte é dedicado a este tema e, para Dásio Silva, as denúncias do ministro do Estado angolano devem ser investigadas a fim de apurar a veracidade dos factos e possível penalização dos responsáveis pela conduta. Mais à frente prometemos voltar com mais comentários, por isso ainda tem tempo de participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o consórcio eleitoral Mais Integridade, que congrega organizações da sociedade civil, denunciou o uso indevido de bens públicos pelos três principais partidos durante a primeira semana da campanha eleitoral. A ONG apontou o partido no poder, Frelimo, como o que mais tem feito uso indevido de recursos materiais e humanos do Estado, destacando viaturas e professores. O consórcio eleitoral destacou igualmente que só na primeira semana da campanha eleitoral registaram-se três casos de violações contra a liberdade de imprensa. Na Guiné-Bissau, o afastamento de Brahima Camará da liderança do Movimento para a Alternância Democrática MADEM-G15 está a agitar o cenário político. Esta quinta-feira, partidos políticos prometem reagir em conferência de imprensa à decisão do Supremo Tribunal de Justiça guineense, que reconhece a ala do MADEM-G15 pró-Sissoko Embaló, um tema que iremos acompanhar a partir de Bissau. O ministro do Interior de Angola admitiu esta quarta-feira que alguns agentes da Polícia Nacional lamentavelmente cometem erros que por vezes terminam em mortes, sendo responsabilizados pelas suas ações. Eugênio Laborinho referiu que têm sido instaurados processos de inquérito, de averiguação, disciplinares e criminais contra os envolvidos. O presidente de Cabo Verde vetou o plano de carreiras dos professores. José Maria Neves solicitou uma nova apreciação do diploma por considerar que ficaram por atender questões fraturantes que têm motivado descontentamento e sucessivas greves da classe. O governo moçambicano está a fazer diligências para obter o primeiro estoque de vacinas contra Mpox no país, avançou o diretor do Instituto Nacional de Saúde. Eduardo Samogudo disse que as vacinas que o país procura obter só serão aplicadas em caso de declaração de surto da doença, salientando que Moçambique ainda não tem nenhum caso reportado de Mpox. Até finais de agosto, mais de 22.800 casos tinham sido registados desde janeiro em 13 países africanos, incluindo na vizinha África do Sul, segundo a União Africana.
DW África. Deutsche Welle.
Como combater a corrupção em Moçambique? Durante a campanha eleitoral, os partidos com representação parlamentar têm apresentado várias propostas. O partido no poder, a Frelimo, promete responsabilizar os corruptos e os corruptores, mas o que dizem a Renamo e o MDM? O jornalista Yankuba Dansó foi investigar.
Para todos os partidos, a corrupção é o mal. As propostas para acabar com o problema é que não são iguais. O MDM promete, por exemplo, criar uma linha telefónica para fazer denúncias. Exige ainda a defesa, o controle e a fiscalização eficiente dos atos governativos pela Assembleia da República, capacitando também o Poder Judicial com mais mecanismos para aplicar a lei contra a grande corrupção. Já a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, no poder, faz uma promessa firme. O partido, que já viu vários de seus membros acusados e condenados por atos ilícitos, garante que vai combater com veemência a corrupção e responsabilizar os corruptos e os corruptores. Essa seria a forma de melhorar o ambiente de negócios e atrair investidores. A Resistência Nacional Moçambicana, Renamo, também promete apertar o cerco aos corruptos e corruptores, particularmente nas instituições públicas. A DW, o jornalista moçambicano Aunício da Silva, chama a atenção para a necessidade de executar todas estas propostas após as eleições gerais de outubro.
Propostas, elas são altamente positivas e vão por a par daquilo que é a agenda da sociedade moçambicana. Mas repare, da promessa, da ideia à prática, a distância é enorme. Vamos ter de observar de forma escrupulosa as coordenações que iremos fazer pós-eleições, pós a tomada de posse dos órgãos que forem eleitos, das entidades que forem eleitas nas eleições de 9 de outubro próximo.
Yankuba Dansó, DW.
O escritor moçambicano Mia Couto venceu esta semana o prémio da Feira do Livro de Guadalajara, no México, de Literaturas em Línguas Românicas 2024. Mia Couto foi o escolhido entre 49 escritoras de 20 países e trata-se do primeiro prémio do evento atribuído a um escritor africano. Numa conversa com o escritor, falámos, entre outros pontos, sobre o lugar da literatura africana no mundo, mas concretamente sobre o galardão atribuído, a DW começou por perguntar-lhe se o primeiro prémio desta feira para a África confere um sabor especial à distinção.
Para além da alegria natural que é eu receber, independentemente de eu ser de um lugar ou de um país ou de um continente, evidentemente que eu fico feliz por receber esse prémio, que era um prémio importante. Eu já tinha estado na Feira do Livro, 5, 6 anos atrás, mas agora evidentemente que tem um sabor completamente diferente. E o facto de não só eu ser um africano e também o facto de outros africanos terem concorrido, quer dizer, não sinto que estou em casa, sinto que não sou eu só que está a ser distinguido, mas é o continente, é o meu país e, portanto, eu recebo isto num contexto completamente diferente.
Na conferência de imprensa a propósito deste prémio, disse que luta também na sua escrita contra o apagamento da história, ao que apelida de historicídio. De que forma, aos seus olhos, este fenómeno estaria a acontecer?
Este apagamento, esta amnésia que nos atinge, não é sempre por culpa dos outros, que os outros nos querem esquecer, não é? Ou nos fazem ser esquecidos, não é? Às vezes somos nós próprios, às vezes não conhecemos de maneira adequada o nosso próprio país, a nossa própria história, sobretudo agora neste tempo em que há uma espécie de uma tentativa apressada de ter uma bandeira e de promulgar uma identidade única, uma identidade que surge como uma afirmação. Eu acho que é importante que a literatura ganhe este outro espaço, em que essa afirmação é feita de uma maneira mais tranquila, né? Assim, não seja uma espécie de uma conquista de guerra, né? Mas que é feita sobretudo para dizer que a África quer ser plural, quer ser diversa, quer ser moderna, né? Não venham procurar a verdade da África lá na ancestralidade, na coisa exótica, na coisa folclórica, né? Os africanos escrevem, pensam, têm filosofias, têm coisas para dizer ao mundo, né?
A África continua a margem do circuito literário de grande reconhecimento, apesar do seu valor e da sua produção significativa, como já mencionou também há pouco tempo. Acha que ainda está longe o dia em que os africanos vão vibrar com os prémios atribuídos por si aos seus autores e também a outros autores do mundo?
Nós já tivemos muitas conquistas, é preciso não deitar fora, não desvalorizar esse percurso. Repare, eu, quando comecei a publicar os livros africanos, na livraria que eu ia na Europa ou nos Estados Unidos ou fora do meu país, havia uma secção numa livraria, uma estante, que era dedicada aos africanos. Agora os africanos já venceram esse lugar de gueto, não é? Separado, uma espécie de lugar separado, e fazem parte da literatura do mundo. Você vê grandes nomes hoje que são da literatura universal, e os africanos já tiveram poucos, mas tiveram prémios Nobel e Booker Prize, muitas vezes, que é talvez o segundo maior prémio literário do mundo, também já foi atribuído a africanos. Então acho que há um processo que custou, não é? Foi da briga, resultou da luta, mas acho que já conquistamos algum território. Agora, acho que o problema não é continuar a chorar ou reclamar ou fazer queixa a alguém, mas é continuar o trabalho de mostrar que o que fazemos tem qualidade e, portanto, não é um favor que os outros estão a fazer, não é uma cota que estão a dar aos africanos, mas é uma conquista própria nossa.
Mas os eventos de renome são os que acontecem fora da África. Nesse sentido, eu também lhe questionava se eventos africanos de grande visibilidade que possam catapultar os seus próprios nomes e os outros também.
Tem razão. E também aí, também assim, porque é que nós não fazemos um Nobel africano? Porque é que nós não tomamos a iniciativa? Eu acho que agora começa a haver alguns festivais africanos dentro da África. Eles não podem estar sempre lamentando-se e dizendo, os outros fazem e não nos convidam. Façamos nós e convidamos os outros, não é?
Foi uma conversa entre o escritor moçambicano Mia Couto e a jornalista Nádia Issoufou.
DW. A sua voz da Alemanha.
Na Alemanha, volta a estar em debate a deportação para a Síria de refugiados que tenham cometido crimes. O tema foi relançado na sequência do recente ataque com faca na cidade de Solingen, no oeste da Alemanha, protagonizado alegadamente por um jihadista de origem síria. Além disso, o triunfo da extrema-direita nas eleições nos estados da Saxónia e da Turíngia também alimentou o debate. Mas qual é a situação na Síria? O país está atualmente dividido em 4 territórios diferentes. A maior parte, cerca de 60%, é controlada pelo regime do presidente Bashar al-Assad. Nenhuma das 4 regiões oferece segurança, sublinha o politólogo André Bank, do Instituto Alemão de Estudos Globais e Regionais. A situação na zona controlada pelo regime é extremamente precária do ponto de vista económico. A nível político, continua a caracterizar-se pela persistência da ditadura. Continuamos a assistir ao desaparecimento de membros da oposição. Naturalmente, não há forma de a população se expressar de forma independente. O politólogo é coautor de um estudo publicado recentemente sobre a situação de segurança na Síria. De acordo com esse estudo, cerca de 9,6 milhões de pessoas vivem na parte do país governada por Assad, um dos regimes mais repressivos do mundo. Há casos conhecidos de sírios deportados do Líbano que desapareceram sem deixar rastro depois de terem atravessado a fronteira com a Síria, afirma o especialista em Médio Oriente, Carsten Wieland, em entrevista à DW. Foram provavelmente detidos por um dos serviços secretos e possivelmente torturados ou mesmo mortos. O facto de muitos refugiados preferirem viver em condições miseráveis em campos de refugiados no Líbano ou na Jordânia, em vez de regressarem a casa, é sinal de que não se sentem seguros no seu país, diz o especialista. Não se trata de ter um teto. Penso que alguns sírios seriam capazes de lidar com isso e reconstruir-se com a ajuda de familiares. Mas trata-se da sua integridade física e não tanto de pedras ou materiais de construção. O cenário de insegurança repete-se em todas as regiões da Síria, nomeadamente no noroeste, controlado pela organização radical islâmica Hayat Tahrir Halsam. Das cerca de 3 milhões de pessoas que vivem na região, mais de 1 milhão são deslocados internos.
DW Notícias.
O presidente chinês Xi Jinping prometeu mais de 50 mil milhões de dólares em financiamento para a África nos próximos 3 anos e ajudar a criar pelo menos 1 milhão de empregos no continente. Xi Jinping discursava em Pequim no Fórum para a Cooperação China-África. No discurso, o presidente prometeu ainda ajuda alimentar de emergência no valor de 140 milhões de dólares, reforçando que as relações China-África estão no seu melhor período da história. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu insistiu que manter o exército na fronteira entre Gaza e Egito, conhecido como Corredor de Filadélfia, é a única forma de exercer pressão para a libertação dos reféns ainda em Gaza. A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros iniciou na noite de ontem uma nova visita ao Médio Oriente com o objetivo de apoiar os esforços internacionais para conseguir uma trégua em Gaza.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos a sua opinião sobre a polémica em Angola em torno do alegado envolvimento de governantes e patentes das Forças Armadas e da Polícia no negócio de contrabando de combustíveis. Ayn Lassimo diz que num país onde os tribunais não são livres do poder executivo, nunca vão deixar de agir acima da lei. Já Lafobaldé diz que, a comprovar-se, a postura dos envolvidos é inaceitável. Quem tem patente nas Forças Armadas ou altos dirigentes não podem estar em atividades como estas. É vergonhoso para Angola. Obrigada por nos ter feito companhia neste jornal. As notícias regressam mais logo em mais um espaço informativo ou a qualquer hora em dw.com/português. Bom dia, tenha uma ótima quinta-feira.